As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
A empresa Comboios de Portugal decidiu instaurar um processo disciplinar a um revisor que foi acusado de assédio por uma passageira que fazia o trajeto entre Carrascal e Tomar. O caso aconteceu no recente dia 4 de setembro e diz respeito a uma residente no Conselho Nabantino que fazia precisamente a viagem até à cidade do Nabão. Nas redes sociais, a jovem diz ter sido assediada por um revisor na altura em que comprava o respectivo bilhete. O profissional da CP terá feito uma alusão ao decote do vestido que a passageira usava. A queixosa deu conta do sucedido no livro de reclamações, sendo que esta situação já ganhou uma dimensão à escala nacional, obrigando então a CP a tomar uma posição pública. Desta forma, a empresa emitiu um comunicado onde refere que, na sequência do incidente ocorrido no passado dia 4 de setembro, a bordo de um comboio regional com destino a Tomar, a CP, Comboios de Portugal, procedeu a imediata e preliminares diligências de averiguação interna, no sentido de apurar os factos denunciados pela sua cliente. O texto reforça que, comprovada a existência de uma conduta inadequada do operador de revisão e venda, a empresa determinou a instauração de processo disciplinar ao referido trabalhador. A CP, Comboios de Portugal, repudia e não se revê neste tipo de comportamento e apresenta as suas desculpas. Foram detectadas em Tomar mais duas infecções Covid-19, sendo que o total de casos no Conselho Bantino, desde a chegada da pandemia, cifra-se agora em 140, sete dos quais ativos. No decurso das últimas 24 horas, registro ainda para mais duas doenças no Médio Tejo, precisamente em Orém e Abrantes, agora com uma globalidade de 508 infecções, das quais 72 estão ativas. O número de altas, 425, mantém-se inalterado. Quanto às novas infecções, de referir que um dos dois casos de Tomar está relacionado com uma profissional de saúde. Já em Orém, registro para mais uma doença numa pessoa que viajou de Angola, familiar-se do caso detectado nesta segunda-feira. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Mação continua como território com o maior número de infecções ativas, 16, seguindo-se Torres Novas com 14 e Abrantes com 12. Ferreira do Zezer e Sardual não têm qualquer registro em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar, 140 casos, com 129 recuperados e 4 óbitos. Orém, 119 infecções, 116 recuperações. Torres Novas, 70 casos, 50 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 54 infectados, dos quais 42 estão curados. Entroncamento, 48 infecções, 40 recuperados e 2 mortes. Mação, 26 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 12 casos, 7 dos quais dados como curados. Ferreira do Zezer, 8 casos, todos eles já recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Sertual, com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Morreu mais um utente do Lar Fonte Serrano, do Conselho de Santarém, também ele infectado com Covid-19, à semelhança do que já acontecera com um homem e uma mulher, ambos na casa dos 70 anos. É assim o terceiro óbito originado pelo surto que foi detectado naquela casa de repouso, sendo que ainda continuam internadas mais 19 pessoas que padecem da mesma doença, 10 das quais em Santarém e 9 em Abrantes. O surto no Lar Fonte Serrano infectou 64 pessoas, das quais 37 idosos e 17 funcionários. A primeira infecção foi detectada numa médica que presta serviço naquela estrutura e ainda no Hospital de Santarém. Desta forma, o Conselho Escalabitano viu subir para 14 o número de óbitos desde a chegada desta pandemia ao nosso país, um registro a que acrescem os 326 casos confirmados, 92 dos quais ainda ativos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O início do ano letivo está à porta. Com ele, crianças e jovens regressam às escolas numa época diferente de todas as outras, neste caso devido ao contexto pandémico que atravessamos. Os receios, como é normal, estão bem presentes entre docentes e assistentes, alunos e encarregados de educação. Como lidar com esta pandemia? Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, questionada pela ERT, deixou claro que cada um terá de ser médico de si próprio e nunca poderá deixar de cumprir as regras de forma a evitar a propagação da doença.
Cada um tem que ser o médico, tem que ser a pessoa preventiva de si própria. Cada um tem que ter a responsabilidade de cumprir as medidas necessárias para evitar a propagação desta doença. Naturalmente que as escolas, as empresas, os estabelecimentos de acompanhamento de idosos, todos eles têm medidas específicas para cada uma dessas instituições que ajudam efetivamente ao não aparecimento de casos, mas sem ter medo e sem ser um grande receio, temos que ser todos responsáveis, temos que contribuir todos para que não haja um número elevado de casos. O saber estar, o saber respirar da etiqueta respiratória, todas essas medidas devem ser postas em prática. E a confiança de que os responsáveis pelas escolas tudo fazem e tudo fizeram em conjunto com a saúde, com a Câmara, com a Proteção Civil, com todos, para dentro dos estabelecimentos escolares haver a segurança necessária para que não haja realmente surtos desta doença. Mas naturalmente que estamos todos sujeitos ao aparecimento deles, tal e qual como estamos sujeitos quando vamos ao supermercado, quando vamos à praia, quando vamos ao cinema, se não tivermos cuidados. Portanto, os cuidados é o essencial para nós evitarmos efetivamente um número elevado de casos. As crianças e jovens que ainda não compreendem e que podem não compreender essas situações são aqueles muito mais pequeninos. E se nós em casa devemos e temos a obrigação de ir instruindo os nossos filhos, as pessoas que temos em casa em relação a esta pandemia, devemos, a escola também o fará e temos que ter a continuidade uns dos outros. Em casa a continuidade às instruções dadas pelas escolas, as escolas continuidade dadas às instruções dadas no âmbito do seio familiar. Naturalmente que os mais pequeninos, mas também por alguma coisa nós sabemos que os mais pequenos são aqueles que menos sofrem com a doença, bem que é bom que ninguém tenha, mas são aqueles com menos doença, com menos gravidade. Mas é preciso, efetivamente, é todos termos cuidados, desde pequeninos irmos instruindo as pessoas para que as crianças, para os cuidados que devem ter, e as escolas, naturalmente, que estão também organizadas de formas, com algumas aplicativos que fizeram diferentes, consoante as idades das crianças que vão frequentar.
A Polícia de Segurança Pública já fez saber em comunicado que irá efetuar operações de controle de velocidade com recurso a radar em alguns concelhos do distrito de Santarém. Desta forma, registo para uma operação que terá lugar já no dia 11 em Abrantes, a partir das 8 horas na Avenida Doutor Santana Maia. Por sua vez, no dia 17 deste mesmo mês, a PSP irá estar em Orém, a partir das 8 da manhã na Avenida dos Bombeiros Voluntários. Já no dia 22, registo para um entroncamento numa operação a decorrer a partir das 15 horas na Rua Afonso Henriques. O município de Tomar aprovou o concurso para o fornecimento de refeições escolares no montante a rondar os 650 mil euros. Em causa estão as refeições servidas a partir do mês de fevereiro de 2021 para os alunos das duas escolas secundárias do concelho e para as três EB23, lote a que se juntam pela primeira vez a escola do pré-escolar e primeiro ciclo da cidade, casos da Raul Lopes, Templários e Santo António. A escola Golim Pais, por sua vez, será o único estabelecimento de ensino a manter a confecção das suas refeições escolares no decurso dos próximos 2 anos. Este assunto foi então à recente reunião do Executivo, à altura em que estiveram em cima da mesa questões como a possibilidade de o município garantir a confecção das refeições e ainda a qualidade das mesmas. Questionado precisamente nestes termos por Célia Boné, vereadora do PSD, Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, começou por referir que não cabe ao município ter cozinheiros nos seus quadros.
O termos capacidade para ter pessoal, quer dizer, tínhamos que ir contratar agora, de repente, uma dúzia de cozinheiros, pelo menos, assim por baixo. E ter em cada escola um chefe de cozinha que dirigisse os demais. Não é por acaso que já os poucos casos que ainda existem vão terminando. Quer dizer, não há capacidade. Não temos, os municípios terem no seu quadro cozinheiros. Não faz sentido. Quem diz cozinheiros diz outras situações. Não faz sentido e nós temos que dedicar-nos àquilo que é absolutamente essencial, essencial não é na função. Obviamente que as refeições das crianças são essenciais, mas nós não temos essa, nós e os outros municípios não temos essa capacidade. Portanto, por muito que no princípio, pelo princípio a questão fosse pertinente, mas ela não é prática e não acontece, não posso dizer em lado nenhum, mas os poucos sítios onde existem, eles vão sendo terminados. É verdade que há casos onde, estou-me a lembrar de um concelho aqui bem ao nosso lado, onde há ali uma coisa intermédia, quer dizer, é a associação dos trabalhadores que gera a cantina, que serve para os próprios funcionários, ou seja, para os funcionários do município e, em grande parte, para a boa parte das escolas de concelho. É um modelo, mas isso primeiro, e é o tal modelo intermédio. Na prática, há ali uma relação quase direta do município. Mas não deixa de ser uma outra entidade. Agora, isso para já era preciso que, neste caso, a nossa entidade semelhante o quisesse ou tivesse condições para isso. Não tem. E também teria as suas questões. Portanto, por muito que tenhamos conceitos mais interessantes, mas não é execuível. A questão da qualidade. É óbvio que quando se cozinha quando se confeccionam 300 refeições é diferente de confeccionar 20 ou 30. Mas a questão da qualidade também é por vezes um pouco. Eu sou professor, tenho outras funções de almoçar em muitas escolas, mas atualmente também, quando em vez de almoçar a esta ou aquela escola, e em regra a qualidade não é assim como às vezes se pinta. O problema é que os jovens são jovens, as crianças são crianças, e se no pré-escolar ou no primeiro ciclo pode haver, pelo menos nas escolas mais pequenas, um pouco esse acompanhamento mais direto, tens que comer a sopa, tens que comer a fruta, nos outros casos, e à medida que os jovens vão crescendo, só comem aquilo que lhes apetece, e às vezes até pintam o cenário de forma diferente aos pais, não é? Portanto, não é também tanto assim, não estou aqui a defender as empresas, mas não é tanto assim, às vezes, como se pinta a questão. É claro que depois há dias e dias, mas como às vezes se pinta esse cenário.
A recente inauguração do Hotel República em Tomar foi um dos temas em debate do programa quinzenal da ERTE com Hugo Cristóvão e José Delgado. Após 2 anos e meio em obras e um investimento de 2,5 milhões de euros, a concretização do projeto resultou na requalificação de 2 edifícios. Como referiu o vereador socialista Hugo Cristóvão, este hotel é a concretização de uma intervenção importante para o processo de requalificação de todo o Centro Histórico de Tomar.
É mais uma parcela importante do nosso Centro Histórico que está reabilitado e, felizmente, ao longo destes últimos 4 anos, para não alargar muito, mas 3, 4 anos, a reabilitação foi muito grande. Nós temos hoje e às vezes diz-se, ou às vezes vejo críticas nas redes sociais, ou aqui ou ali, ou até em conversa, às vezes, isso é o país todo. Não é verdade. Andem mais por aí, vejam, até aqui à nossa volta, basta correr aí alguns centros históricos e não é verdade. O Centro Histórico de Tomar, felizmente, deu um salto muito grande na questão da reabilitação urbana. Claro, há ainda, enfim, pelo menos uma dúzia de edifícios que estão em mau estado e que nos preocupam, a começar logo ali na Praça da República ou um outro mais próximo, e há depois mais 2 ou 3, portanto, enfim, uma dúzia, para ser mais seguro, uma dúzia de edifícios no Centro Histórico que precisam de reabilitação urgente, mas de facto está muito, muito bom, e este foi mais um excelente exemplo de uma bela reabilitação num local muito importante e de uma reabilitação realmente muito bem feita, bem pensada, e de grande nível. E claro, depois, enfim, são postos de trabalho, é mais um elemento atrativo para o nosso concelho, portanto, com ele pode vir depois o que se chama a distribuição pela economia, porque os turistas que venham àquele hotel naturalmente vão deixar dinheiro também noutros locais, e portanto é a economia, neste caso, do turismo a funcionar. Ainda mais numa escala ou num segmento que, e neste caso é muito importante realçar isso, que não temos, que é de facto o segmento, ou não tínhamos até aqui, em grande parte, o segmento da excelência.
Por sua vez, José Delgado, vereador do PSD, destacou um conjunto de características do Hotel República e sublinhou a criação de postos de trabalho e ainda os novos investimentos que podem estar para surgir.
E a paixão com que o António e a esposa falam deste investimento de Tomar é, de facto, uma coisa única. Só isso leva a dizer que certamente o sucesso irá estar ali, e assim seja, que o sucesso esteja ali. Depois temos esta vertente económica, que tem o seu investimento e há de ter o seu tempo de recuperação e retoma do investimento, mas o mais interessante nisto tudo, apesar deste grande investimento na qualidade que está neste edifício, a todos os níveis, com eficiência energética, na proteção do património histórico, temos lá em exposição no bar, tudo aquilo que foram as recolhas nas intervenções de arqueologia, desde as moedas às cerâmicas, temos outros motivos, como candeeiros, a pedra preta a decorar, uma coisa de facto maravilhosa, única, com um restaurante com este nível, que é atrativo, apesar de não é demais o preço, não é demais, podemos dizer, não é segredo, basta ir à lista e ver, mas varia entre 17 e 25 euros o prato, para um requinte, para um espaço daqueles, é de facto, vale a pena pelo menos uma vez irem lá e degustar aquela bela comida, aquela gastronomia de um chefe de Tomar. E isto é a tua particularidade. Praticamente todos os funcionários são de Tomar. Criou aqui uma âncora diferente. E foi buscar tomarenses que estavam fora. E outra coisa muito interessante, apostou nos jovens. Alguns dos postos mais importantes são jovens de Tomar. Portanto, abre-se aqui uma oportunidade, uma nova visão sobre o negócio e uma forma de estar muito diferente do negócio. E ele não está saciado, nas suas palavras. Ele quer mais. Quer dizer que vão haver mais investimentos, certamente.
O presidente da Federação de Santarém, do Partido Socialista, o tomarense Hugo Costa, defende que o Estado tem que dar o exemplo com investimento público de qualidade numa fase crucial de recuperação económica num país fragilizado pela pandemia Covid-19, citando exemplos como a ferrovia, as energias renováveis, a economia verde e digital. O 5G também deve ser uma alavanca económica clara que permita combater as desigualdades, sublinhou Hugo Costa, que é também deputado e coordenador do PS na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.
Portugal respondeu e bem à questão pandémica, mas também, se me permitem, demonstramos que economia e saúde não são incompatíveis. Temos de olhar a saúde e a economia como dois vetores que não podem ser incompatíveis. Só podemos ter uma efetiva recuperação económica se tivermos uma efetiva recuperação pandémica. Uma situação pandémica positiva é uma situação que permitirá uma efetiva recuperação da economia. No momento em que muitos daqueles que hoje dizem que o Estado devia ter feito mais aquela intervenção ou menos aquela intervenção, muitos desses que hoje criticam essa intervenção, no passado diziam que era preciso menos Estado. Mas o Estado demonstrou que soube estar presente no momento certo. Foi assim com medidas de enorme alcance económico e social, como o caso do layoff simplificado, que garantiu a manutenção de centenas de milhões de postos de trabalho. Mas também em medidas como as moratórias, quer dos empréstimos, quer também dos arrendamentos. Mas também medidas como colocar o sistema financeiro, que muitas vezes não esteve do lado certo da história, a colocar também respostas nos milhões de euros, nos 14 mil milhões de euros que foram possíveis disponibilizar a nível de fundos. Por isso, também aí, o Estado esteve do lado certo e esteve do lado certo a dar as respostas. Hoje, é necessário continuarmos esse processo. O Banco de Fomento, o investimento público é crucial neste contexto. Só podemos responder com uma efetiva capacidade económica se o Estado der o exemplo. E o Estado tem de dar o exemplo com investimento público. Com investimento público de qualidade, como o caso da ferrovia, como o caso também das energias renováveis, como uma nova economia verde e uma nova economia digital. Já aqui foi falado muito do 5G. O 5G também deve ser uma alavanca económica clara, que permita combater as desigualdades. Porque, como já aqui foi dito, esta situação pandémica também demonstrou que existiam muitas desigualdades. Que existia um país em que nem sequer o 2G funcionava, nem sequer o 3G funcionava e estamos aqui a discutir o 5G. É preciso responder, é preciso dar uma total cobertura mínima de banda em todo o território. Porque se nas grandes cidades e nas grandes áreas metropolitanas, muitas vezes, a cobertura de rede é total, temos concelhos em que na própria sede de conselho não existe uma boa cobertura de rede. Isso, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, não pode ser minimamente aceitável para nós socialistas. E este é um combate. Um combate que devemos fazer pela igualdade e pelo desenvolvimento.
Concluímos mais um espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.